Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Marcos, capítulo 9, versículos 33 a 41. E Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50. Lição de caridade e de amor, de amparo ao fraco, de fé, confiança, humildade e simplicidade. Mateus. Naquela hora, os discípulos se acercaram de Jesus e lhe perguntaram: quem julgas que é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o colocou de pé no meio deles e lhes disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, pois, que se fizer humilde e pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. Aquele que receber em meu nome um tal menino, a mim me recebe. Marcos. Vieram a Cafarnaum e, quando chegaram a casa, perguntou-lhes ele: de que vinhais tratando pelo caminho? Todos se calaram, por isso que tinham vindo a discutir sobre qual deles era o maior. Jesus então se sentou, chamou os 12 apóstolos e lhes disse: se algum quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Em seguida, tomou de um menino, colocou-o no meio deles e, depois de o beijar, disse-lhes: quem receber em meu nome a uma criança como esta a mim me recebe, e quem me receber não me recebe a mim, recebe sim aquele que me enviou. Disse-lhe em seguida João: mestre, vimos um homem que expulsa os demônios em teu nome, mas que não te segue. Nós lhe proibimos. Jesus disse: não lhe proibais, porquanto não há ninguém que, tendo feito em meu nome um milagre, possa depois dizer mal de mim, visto que quem não é contra vós é por vós, e quem quer que em meu nome vos dê de beber um copo d'água, por serdes do Cristo, não perderá, eu vou-lo digo em verdade, sua recompensa. Lucas. Veio-lhes então à mente saber qual dentre eles era o maior. Mas Jesus, vendo o que lhes ia nos corações, tomou de um menino e o colocou perto de si, e lhes disse: quem quer que receba em meu nome esta criança, me recebe. E quem quer me receba, recebe aquele que me enviou. Porquanto aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. João, replicando, disse: mestre, vimos um homem que expulsa os demônios em teu nome, e nós lhe proibimos, pois que ele não te segue conosco. Jesus lhe disse: não lhe proibais, porque quem não é contra vós, por vós é. Tomadas no seu conjunto, essas palavras de Jesus encerram uma lição de caridade, de amor, de amparo ao fraco, de fé, confiança, humildade e simplicidade. Não disse ele: aquele que queira ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Aquele que dentre vós for o menor, esse é o maior? Nessas palavras está tudo. Sede como a criança que Jesus tomou nos braços. Isto quer dizer: se, fracos como sois, tiverdes confiança nele, encontrareis amparo. Se fordes simples de coração, achareis nele a chave de toda a ciência. Sede caridosos para com vossos irmãos, e nele se vos deparará o mais admirável tipo da caridade. Segui o exemplo dado por Jesus. Sede as criancinhas que ele em seus braços carrega. Sede humildes, compenetrados da vossa ignorância e da vossa fraqueza. Sede brandos e submissos, compenetrados de que tudo deveis esperar de quem é mais poderoso do que vós. Sede, sobretudo, confiantes na força dos possantes braços que vos sustêm e elevam à altura do mestre dos mestres. Não procureis elevar-vos pelas vossas próprias forças. Elas vos trairão. Não acrediteis que valhais mais do que vossos irmãos aos olhos de vosso Pai. Não desejeis elevar-vos mais do que eles. Procurai, ao contrário, ajudá-los a se elevarem, dando-lhes o melhor dos conselhos, o conselho do exemplo. Foi o ciúme que trouxe ao espírito dos apóstolos a ideia de saber qual dentre eles era o maior, ideia que deu origem à discussão em que se empenharam e que os levou a inquirirem de Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Depois de terem guardado silêncio, quando o mestre lhes perguntou: de que vinhais vós tratando pelo caminho? Aquela ideia proveio do Espírito encarnado, nasceu da tendência que lhe é natural. Sabeis quão forte é para o Espírito a constrição da carne. O mais elevado lhe sofre a influência. Afigurava-se aos discípulos que Jesus tinha preferência por um deles. Isso provocou, entre os outros, o ciúme. Ciúme até certo ponto desculpável por provir do amor imenso que consagravam ao mestre. João não era o mais amado, era antes o que mais amava, o que o impelia a se aproximar constantemente do mestre, dando lugar a que os outros pensassem que lhe coubera a melhor parte. Não vos admireis de que aos discípulos tenha Jesus perguntado: de que vinhais tratando pelo caminho? Quando é certo, como se vos diz que ele via o que lhes ia nos corações, antes que proferissem qualquer palavra. Lembrai-vos sempre de que os discípulos acreditavam que o mestre era homem como eles. Crença esta em que convinha permanecessem crendo. Se vos não converterdes, queria dizer, se não abandonardes as ideias e tendências humanas. A carne leva ao orgulho, à ostentação, à ambição. Imitai a simplicidade da criança. Esperai tudo do mestre e não conteis nunca com o vosso mérito próprio. Não entrareis no reino dos céus, não chegareis à perfeição. O espírito que busca a preeminência está imbuído de orgulho. Ora, sabeis que o orgulho tem que ser abatido para ser destruído. É, pois, intuitivo que aquele que procurar elevar-se acima de seus irmãos, por orgulho, terá que sofrer a correspondente expiação, encarnando em condições ínfimas. Esta é a consequência inevitável. A humildade do coração e a simplicidade do espírito são o princípio e a fonte de todas as virtudes e abrem o caminho que conduz a toda a ciência, a todo o progresso moral e intelectual. Aquele que, em nome de Jesus, recebe a uma criança, recebe ao mesmo Jesus, isto é, aquele que se põe ao alcance do fraco e do simples, aquele que com este partilha o que possui, que o faz aproveitar da inteligência, da força, da ciência que lhe foram outorgadas, esse imita o mestre, que fez outro tanto por todos vós. O que assim procede atrai as bênçãos do Senhor, e o Cristo se compraz em lhe estar ao lado. Quem, recebendo assim a uma criança, recebe a Jesus, recebe também aquele que o enviou. Isto significa: aquele que obedece à lei de amor que Jesus trouxe à humanidade solícito, concede amparo, auxílio, proteção ao fraco e o sustenta da maneira que lhe seja possível. O que procede assim obedece à lei do Cristo e o Senhor lê no seu coração. Esse recebe o Pai, pois que não cogita dos serviços, dos proveitos que possa oferir do seu procedimento. A criança, por demasiado fraca, nenhuma retribuição lhe pode oferecer. Ele, pois, se faz credor do seu reconhecimento, por amor do Filho, por amor, conseguintemente, do Pai que o enviou. Esse, que será o menor aos olhos dos homens, é perante Deus o maior, pela pureza da intenção, pela integridade da alma, pela integridade da vida. Por que pretende sofrear os impulsos da fé? Por que pretender forçar os homens a caminharem por uma determinada senda que se lhes abriu, quando podem, seguindo a que lhe fica paralela, chegar ao mesmo fim? Já naquela época, Jesus condenava a tirania mística que vos diz: crede como eu, adorai como eu, do contrário, sereis condenados às penas eternas. Compreendei bem o alcance destas benfazejas palavras do Mestre. Por que o impedistes? Aquele que não é contra mim, é por mim. Sim, filhos bem-amados, aquele que segue os passos do guia divino, que lhe admira as leis, mas que, se não contentando com uma admiração estéril, as pratica, esse é pelo Cristo, esse é seu irmão. E ele, o irmão mais velho, que entrou no reino do Pai, isto é, que atingiu a perfeição, lá prepara lugares para os que caminham nas suas pegadas. O Mestre não vos abriu uma única estrada. Onde quer que se possa fazer o bem, aí descobrireis a marca de seus pés. Segui-o, sem vos inquietardes com os que vos queiram deter. Expulsai em seu nome todos os demônios que tentam e assaltam a humanidade. Começai por expeli-los dos vossos corações e fareis milagres de fé e de amor. Porquanto, obrando em seu nome, estareis com Jesus e Jesus estará convosco. Dele recebemos a incumbência de dizer-vos: ide, ó bem-amados, a graça do Senhor pousa sobre as vossas cabeças. Repetindo estas palavras do Mestre: aquele que não é contra mim, é por mim, dissemos ainda serem elas textuais. Com efeito, essas são textualmente as palavras que o Mestre pronunciou. Nada valem os erros cometidos pelas traduções. Alguns as tomaram num sentido genérico e traduziram: aquele que não é contra vós, é por vós. Outros as tomaram num sentido particular e traduziram: aquele que não é contra nós, é por nós. O Espírito encarnado que expulsava os demônios em nome do Mestre, sem pertencer ao número dos que com os discípulos o seguiam, era um espírito em missão. Não vos equivoqueis quanto ao sentido destas palavras. Um espírito pode estar em missão, sem que por isso seja um espírito superior. O que desempenhava a missão a que aludimos era um espírito esclarecido, a quem os laços da carne não haviam impedido de compreender a missão divina de Jesus. Animado de uma fé viva e ardente, ia por seu lado, pregando aos homens que seguissem o Mestre de quem apenas ouvira falar. Certo de que, apoiando-se no seu nome, atrairia para si as graças do Senhor. Expulsava os espíritos impuros, sustentado por espíritos superiores que lhe secundavam os esforços. Era uma pedra isolada que servia para a construção do edifício, como tantas outras houve, há hoje e haverá no futuro. Fazei a caridade pelo amor de Deus, diz Marcos no versículo 41. O amor de Deus é o amor por excelência, o amor universal, razão porque se eleva acima de todas as influências da matéria, aquele que faz a caridade em toda a extensão de suas forças e de seus meios, com o coração e o espírito, na ordem material, na ordem intelectual e na ordem moral, ao primeiro que encontra, conhecido ou desconhecido, amigo ou inimigo. O que desse modo pratica a fraternidade humana mais e mais se aproxima do tipo divino. Caminha cada vez mais perto das pegadas do grande modelo, caminhando conseguintemente para a perfeição, pois que se esforça por em si realizar esta sentença de Jesus: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. No versículo 39 de Marcos, assim como em todos os outros versículos dos Evangelhos, qual a verdadeira expressão que corresponda à das traduções latinas, virtutem, e à das traduções francesas, miracles, tendo em vista a definição que é o termo milagre da Igreja Romana e do sentido que lhe atribui, dizendo ser uma derrogação das leis da natureza? Milagre é a única palavra que na linguagem humana se pode empregar para exprimir, do vosso ponto de vista, a ideia de um ato que escapa ao âmbito das conhecidas leis da natureza. A vossa linguagem carece de um termo técnico que sirva para revestir este pensamento. A Igreja Romana deverá definir o milagre como sendo um ato que se efetuou pela vontade de Deus, segundo leis verdadeiras e imutáveis da natureza, ainda desconhecidas dos homens, mas existentes desde toda a eternidade. Ato esse que ela, e bem assim a ciência humana, será obrigada a reconhecer como realizado sob a ação espírita por efeito daquela vontade. Graças a Deus!